Bom dia. Tem sido um prazer estar com os irmãos desde segunda-feira, falando sobre a liderança espiritual. Temos já falado muito sobre isto, mas eu espero que tenha sido proveitoso para todos os membros da igreja, especialmente para aqueles irmãos em cujo coração Deus já está a trabalhar, para que possam desenvolver este dom, porque é um dom. O dom de pastorear a igreja do Senhor. Temos falado sobre a importância da liderança, a autoridade do ancião, o fato de ele ser chamado por Deus, constituído pelo Espírito Santo. Temos falado do lado humano também, que a pessoa que faz o trabalho deve ter este desejo, né? Não é trabalho forçado, é um trabalho que a pessoa traz no coração. Falamos também sobre as qualificações do ancião. E depois, a partir de quinta-feira, começamos a tirar lições práticas. Falamos sobre a liderança na época dos patriarcas, citando Abraão, Isaac e Jacó. Sexta-feira, falamos sobre a liderança nos tempos dos reis, concentrando a nossa meditação na pessoa do rei Davi. Ontem, falamos sobre a liderança na época dos profetas, extraindo versículos de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Hoje de manhã eu gostaria de falar sobre a liderança exemplar de Neemias. Neemias, e vamos ler a partir do primeiro capítulo e o primeiro versículo. É lógico que não temos tempo para ler todo o livro de Neemias. Mas vamos escolher alguns versículos. Neemias, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. E que Deus abençoe estes versículos e outros mais que havemos de ler. Vamos ter uma breve oração. Pai de amor, nós te louvamos por estarmos na tua presença. recolhidos pelos teus braços eternos, tendo a honra de contemplar a tua face, Senhor. E, Senhor, pelos momentos que já temos passado, contemplando a riqueza ou as riquezas insondáveis da tua graça, nós te louvamos. Pedimos, Senhor, que estes momentos sirvam de ânimo para nós e que possam consolar os nossos corações durante esta semana, se for a tua vontade. E agora, Senhor, queremos contemplar e descobrir as insondáveis riquezas da tua palavra. Confessamos a nossa inabilidade, Senhor, a falta de capacidade para fazermos isto, para tirarmos lições que hão de mudar a tua igreja, o teu povo. Mas nós te louvamos pela presença do Espírito Santo, o Consolador, o grande ensinador. E pedimos, Senhor, que Ele possa tomar posse da nossa vida, a nossa mente, Senhor, para que seja possível concentrar toda a nossa atenção na Tua Palavra e que saiamos daqui enriquecidos grandemente pelo ensino da Tua Palavra. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante Ti, rocha minha e Redentor meu, pois pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Sem dúvida, Neemias era um líder de destaque da época pós-exílio, cujo exemplo merece ser seguido por qualquer e por todos os líderes espirituais. Queria falar mais um pouquinho sobre o homem, o seu caráter, mas embora tenhamos bastante tempo, a lição é extensa. A grande pergunta que devemos perguntar a nós mesmos, mas quais as qualidades que tornaram Neemias um dirigente extraordinário? A primeira qualidade que eu vejo logo no início deste livro, e eu gostaria de responder a esta pergunta usando verbos que vamos encontrar aqui. E o primeiro versículo, como pode ver da apostila, é ouvir. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, ele estava pronto, ele quis ouvir da condição de Jerusalém, da cidade de seus pais. Então disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Neemias não estava tão empolgado com a sua posição como o copeiro Moro, nem com o fato de fazer parte da corte real, que não tinha tempo para ouvir as queixas de outras pessoas ou de perceber as condições lamentáveis ou lastimáveis dos seus irmãos. Lembro-me muito bem, alguns anos atrás, passando o tempo com 13 irmãos em Cristo que só falaram das suas proezas, o número de conferências onde pregaram, quantos convertidos e assim por diante. Mas estes irmãos não tiveram tempo para ouvir, nem interesse em saber dos problemas dos outros, das tristezas que estavam a marcar a sua vida, nem notaram que entre eles havia rostos manchados com tristeza. E eu confesso que saiu daqueles encontros mais triste e mais desanimado do que quando entrei, falando com um irmão querido em Cristo, e ele falando de outro irmão. Ele disse: olha, eu tenho tentado aproximar-me daquela pessoa, mas sabe de uma coisa, eu tenho notado com aquele homem, ele não deixa a gente falar, só ele quer falar. E muitos anciãos são assim, só eles querem falar e não dão tempo, irmãos, para ouvir o que se passa na igreja. os problemas dos vários membros, né? Eu creio que muitos anciãos, eu não estou a ser muito crítico, mas é o fato, muitos anciãos vivem com os olhos fechados, os ouvidos tapados e os corações insulados contra a invasão das preocupações das outras pessoas. E nós já temos aprendido durante esta semana, e é necessário que aprendamos mais uma vez hoje de manhã, que o presbítero deve ser um irmão sensível e ao mesmo tempo acessível para ministrar ao povo do exílio. Ontem à noite falamos sobre Ezequiel, mas sabe, para ministrar aquele povo já no exílio, sabe o que Ezequiel fez? Eu vou ler para os irmãos para poupar um tempo. Ele disse: então fui a Tel Aviv aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar. Note bem o que eu vou ler agora. E passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali atônito e no meio deles. Ele tomou o seu lugar entre eles. Aquele povo que estava a sofrer, ele ouviu os seus gemidos, ele dava ouvidos às suas lamentações. Ele diz: eu passei a morar entre eles. E os líderes espirituais da igreja local, irmãos, devem ter a capacidade de se interessarem pelos problemas dos outros. Ananias e os outros irmãos que deixaram Jerusalém e foram ter com Neemias, não eram fofoqueiros, não, nem futriqueiros. Não eram do tipo leva e traz. Eles estavam apenas a contar a realidade da situação lá em Jerusalém. Eles não estavam a caluniar, eles não estavam a tentar provocar escândalo, eles não estavam a botar a boca no trombone ou fazer campanha política. Ananias e seus companheiros estavam interessados, genuinamente interessados na condição de Jerusalém. Por isso, eles relataram tudo a Neemias. E foi depois de Neemias perguntar como estão as coisas lá em Jerusalém. E quando os líderes e os membros da igreja, irmãos, demonstram solicitude, diligência, pode haver restauração, irmãos, na igreja local. Ouvir. A segunda coisa, irmãos, o segundo verbo é chorar. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Após ouvir o relatório de Ananias e seus companheiros, algo aconteceu no coração de Neemias. Ele não permaneceu o mesmo homem. Ele tornou-se um homem com o coração quebrantado. Ele ficou comovido. E além de comovido, ele ficou decidido de fazer uma coisa para melhorar a situação catastrófica de Jerusalém e seus habitantes. Poucas pessoas conhecem o nome de William C. Burns, mas este homem de Deus teve um impacto na vida de Hudson Taylor. Quem nunca ouviu falar de Hudson Taylor? Todo mundo conhece Hudson Taylor. E quem nunca ouviu falar de Robert Murray McShane, outro escocês que teve, gente, um impacto na Escócia, não só na Escócia. Os seus livros até o dia de hoje são muito procurados, estão a ter um efeito profundo na vida das pessoas da atualidade. Mas William C. Burns, pouca gente sabe deste homem, mas ele teve um impacto na vida de Hudson Taylor e de Robert Murray McShane. Quando ele tinha 17 anos, ele visitou a cidade de Glasgow pela primeira vez. Ele morava numa aldeia bem no interior da Escócia. Ele fez a viagem na companhia de sua mãe. E para um homem acostumado com a tranquilidade de uma aldeia pacata, o movimento da grande metrópole impressionou. Numa certa altura, a mãe perdeu o filho E procurando, o achou encostado num prédio, mãos cobrindo o rosto e a chorar. E a mãe disse: meu filho, o que foi? O que aconteceu contigo? E William C. Burns, mesmo com 17 anos, disse: oh, mãe, o tropel de tanta gente indo para o inferno está a despedaçar o meu coração. Chorou. E sabe, irmãos, a condição atual da igreja, eu não estou a falar da igreja aqui em São Torquato, eu estou a usar um termo geral. Mas a condição atual da igreja do Senhor deve levar os anciãos a dobrar os joelhos e a derramar lágrimas na presença do Senhor, porque é uma situação preocupante. Se as condições continuam, irmãos, eu não sei o que vai acontecer. E isto não apenas nas igrejas que se reúnem nas casas de oração. Esta crise está a afetar muitos outros grupos. A igreja na Escócia, irmãos, está em pleno declínio. Todos os anos as portas de várias casas de oração estão a fechar. Eu sei que a sociedade lá na Escócia, no Reino Unido, tornou-se uma sociedade pagã. Eu sei disso. Mas também há uma falta de liderança, há uma falta de compromisso da parte dos membros com o Senhor e com a igreja. E falando humanamente, daqui a uns poucos anos, eu não sei de onde o nosso sustento virá, porque a condição da igreja na Escócia é uma condição lastimável, que faz a gente chorar. Um país que conhecia, irmãos, vários avivamentos. E quase diariamente, Elizabeth e eu estamos a orar ao Senhor para que isto aconteça outra vez. Né? Para que a Escócia possa sentir o toque. Talvez a razão por que o Senhor não tenha atendido as nossas orações é que pedimos, mas não fazemos o que Neemias faz. Isto é de chorar na presença do Senhor. Versículo 4, temos outra lição. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando. Olha bem a sinceridade deste homem. Porque eu não estou a dizer que todos nós devemos jejuar, mas é um exercício que demonstra a nossa sinceridade. Jejuar, note bem que jejuar e orar sempre vão de mãos dadas, né? Jejuar é dizer não a nós mesmos, privar-nos de certas coisas necessárias, como comida. Oração é colocar-nos diante do Senhor e dizer sim, Senhor, amém, Senhor. É concordar com o Senhor, certo? E essas duas coisas andam juntos. Mas ele não apenas jejuou, mas diz a palavra aqui: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O caos era grande. O desemprego de proporções enormes, irmãos. As ruínas indescrutíveis, muros caídos, portas queimadas, muito entulho. Como resolver o problema? Como pôr em movimento uma ação regeneradora? Como influenciar pessoas? Como mudar atitudes? Como estimular outros a cooperar? Como comover corações? Neemias reconheceu, irmãos, que este trabalho é o trabalho de Deus. Eu não posso fazer a mesma coisa aqui. Eu não posso incentivar vocês. Eu não posso comover os seus corações. Eu não posso mudar atitudes, irmãos. É por essa razão que antes de vir para cá hoje de manhã, eu estive em oração, pedindo que o Senhor faça esse trabalho em seus corações. Porque é só o Senhor que pode trazer mudança na igreja local. E Neemias sabia, ele tinha convicção que sozinho era impossível que ele fizesse tal coisa. Mas teve o bom senso de levar tudo e deixar tudo com Deus, que tudo pode. Porque como Neemias diz, ele é o Deus do céu, ele é onipotente, ele é o Deus Todo-Poderoso. E Neemias reconheceu que Deus tinha escolhido a cidade de Jerusalém. Era uma cidade importante. Por que Jerusalém era importante, irmãos? Por que a cidade de Jerusalém era tão importante? Por que não outras cidades de Israel? Por que Jerusalém? O templo estava lá, sim? E o que é que isto significava? O Senhor estava lá, não? Ou devia estar lá. Jerusalém era o símbolo da presença do Senhor, a arca do Senhor, o trono do Senhor estava lá em Jerusalém. E nós bem sabemos que Jerusalém era a propriedade de Deus. É como o Salmo diz, era a cidade do grande rei, não? E o povo de Israel pertencia a Deus, não? Este é um fato que eu tenho tentado, irmãos, enfatizar durante estas noites, mesmo ontem à noite, né? Quando falando de Ezequiel 34, as ovelhas não são nossas, as ovelhas não pertencem aos anciãos, as ovelhas são do Senhor, né? Estão a lembrar ontem à noite, quantas vezes, né? Duas vezes num versículo, três vezes no versículo 8, ele repetiu esta frase: as minhas ovelhas. E o povo de Israel pertencia a Deus. Veja como Neemias realçou este fato aqui no primeiro capítulo. Eu não sei se vocês notaram isto, não? Versículo 6, ele disse: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E versículo 10, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Irmãos, a igreja não é a propriedade de fulano, beltrano ou cicrano, mas é a propriedade exclusiva do Senhor. E se há alguém que pode solucionar os problemas que afligem a igreja, é o Senhor, porque Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja, segundo o que Paulo diz em Efésios capítulo 1. E é lamentável que os anciãos da igreja gastam tão pouco tempo em oração, não é verdade? Eu lembro-me muito bem na Escócia, na igreja onde eu fui criado e da qual eu me tornei parte. Tinha 170, 180 membros naquele tempo, mas os anciãos eram homens de oração. Hoje pela manhã eu estive a ler um dos livros de meditações diárias e Deus chamou a minha atenção a isto. Em Isaías 64, veja bem comigo, Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu. Paulo cita este versículo em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2 e verso 10. Mas porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. E note bem o que diz: que trabalha para quem? Para aquele que nele espera. Esta atitude de dependência, de oração na presença do Senhor. O que é que fizeram? Olha como é interessante no versículo 7. Deus pode, né? Ninguém começou a imaginar o que Deus pode fazer para a pessoa que nele espera. Mas o que é que o versículo 7 diz? Já ninguém há que invoque o nome do Senhor. Não tinha ninguém pronto para esperar no Senhor, para orar ao Senhor, para pedir a este Deus que tudo pode. Mas ninguém pediu. E sabe, muitas vezes, irmãos, nós vemos as necessidades da igreja, mas não levamos estas necessidades perante o Senhor. Não clamamos ao Senhor. Quarta palavra. Tivemos no capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do val para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do val e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Frase muito importante neste livro. É repetido várias vezes. É um estudo interessante este, notar o que a boa mão de Deus fez na vida e no ministério de Neemias. A boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Primeira coisa que eu noto nesses versículos é que Neemias estava pronto a esperar. Ele viu a necessidade, mas não agiu logo, né, de uma forma impensada. As notícias tristes que Neemias recebeu não fizeram com que ele agisse imprudentemente. Ele deu tempo ao tempo, pois buscava a orientação do Senhor. E sabia que levaria tempo para cuidar de muitos detalhes. Seria imprescindível reunir muitos materiais para consertar os muros, para pôr em lugar outra vez as portas daquela cidade. E ele sabia que muitos materiais seriam necessários para a restauração dos muros e das portas. Ele esperou, irmãos, a confirmação da parte do Senhor. E Neemias recebeu isto da parte do Senhor. Neemias recebeu a confirmação da parte do rei. Veja bem, versículo 6 do segundo capítulo. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Neemias não tinha certeza, irmãos, de que o rei ia, né, deixar ele sair. Ia liberá-lo para fazer aquele serviço. Ele era apenas o copeiro do rei. Era um serviço humilde, todavia importante. Por que era importante esse serviço? Estava na presença, estava a servir ao rei. Celso? Por que experimentar? Porque tinha muitos inimigos, que tentaram envenenar o rei. Então, era necessário que ao servir o vinho, ele provasse o vinho, para dar prova que não havia veneno, que era de boa qualidade. Então era um serviço humilde, mas ao mesmo tempo, irmãos, era um serviço importante. Mas ele teve a confirmação da palavra do rei. Além disso, irmãos, eu não vou tornar a ler os versículos, mas o fim do capítulo 1, o início do capítulo 2, ele tinha uma convicção interior. Ele sabia que Deus queria que ele fizesse, que ele ajudasse aquele serviço. Então tinha a confirmação do rei, tinha uma convicção interior. E outra coisa, ele tinha as circunstâncias. Note bem o que diz versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Ele necessitava de materiais, mas ele era apenas um copeiro moço. Ele não tinha dinheiro para comprar esses materiais. Mas veja bem as circunstâncias. O rei, sem ele pedir, o rei disse: o que é que você quer? Olha aqui o cheque, eu vou preencher. O quanto é que você quer? Então as circunstâncias. Veja bem o versículo 7 e também, e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem,
Dêem-se-me cartas para os governadores de além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu. Por quê? Porque a boa mão de meu Deus era comigo. Então ele tinha três coisas, irmãos. Ele tinha a confirmação do rei, ele tinha a convicção interior, e as circunstâncias também indicaram que ele deveria fazer aquele empreendimento. Quantas vezes os anciãos e mesmo a igreja age sob impulsos carnais, irmãos, sem esperar o momento certo, sem a orientação infalível do Senhor. Muitas pessoas querem mudar o rumo da igreja, mas não têm a capacidade dada por Deus. Infelizmente, irmãos, em muitas igrejas, irmãos carnais estão com as rédeas da igreja em mãos e não vão conduzir a igreja nos caminhos do Senhor, não vão melhorar a igreja, a condição espiritual da igreja. Não têm os materiais necessários para construir a igreja, porque o que Deus exige na construção da igreja, irmãos, e eu estou a usar linguagem figurativa como Paulo usou, o que é necessário, irmãos, é ouro, prata, pedras preciosas. Nós podemos usar madeira, feno, palha. Adianta usar madeira, feno, palha ou não? Adianta? Pode dar uma construção bonita até. Mas por que é que nós não devemos usar madeira, feno e palha? Porque serão queimados no tribunal de Cristo. Não hão de produzir resultados eternos. Agora, diga-me uma coisa. O que pesa mais? Uma tonelada de feno ou uma tonelada de ouro? O que pesa mais? A mesma coisa, né? Ah, bom, estão bem acordados hoje, né? Muito bem. É a mesma coisa. Agora, o que ocupa mais espaço? Uma tonelada de feno ou uma tonelada de ouro? Feno. É lógico, certo? E sabe, muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos com o tamanho da coisa que estamos a fazer. E pode ser tudo queimado. Mas o que nós devemos fazer é usar materiais de primeira qualidade. Às vezes, seja mais pequeno. Às vezes, os outros olham para nós e pensam que nós não estamos a fazer nada. Não. Mas o importante, irmãos, é se Deus sabe. Se Deus conhece o nosso coração, isso é que é importante. Então, irmãos, antes de embarcarmos em qualquer serviço para Deus, três coisas são imperativos para nós também. Quais são estas coisas? Confirmação da palavra de Deus. Neemias tinha a confirmação da palavra do rei. Irmãos, no nosso caso, nós precisamos ter a confirmação da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós devemos ter aquela convicção interior dada pelo Espírito Santo. Você, se é crente, o Espírito Santo habita em você. E quando você tem a convicção dentro da palavra de Deus, ele vai te dar paz e calma e tranquilidade para fazer aquela obra. E a terceira coisa, a corroboração das circunstâncias e a provisão do Senhor para fazer aquela obra. Vamos lá, irmãos, temos que passar para frente. Capítulo 1 e versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Capítulo 2 e versículo 17. Se eu errar na leitura, olha, como já disse, irmãos, vocês podem ter a liberdade de me corrigir. Eu não acho ruim, certo? Vocês devem ter o cuidado. Então, capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estão? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ah, obrigado, Aloysio. Não, pelo menos um ouviu, né? O que é que eu li? Ah, então lhes disse: estás vendo a miséria em que estão? Não foi isso que Neemias disse. Ele disse: estás vendo a miséria em que nós estamos. Nós estamos. Então, o quinto verbo, irmãos, é confessar. Neemias vivia bem longe de Jerusalém. Não era responsável pela miséria que nela existia. Porém, ele assumiu a sua cota de culpabilidade. Não acusou os outros e se isentou a si mesmo. Ele admitiu a sua culpa e associou-se com o povo de Deus. Se Neemias tivesse ido a Jerusalém, irmãos, com um ar superior, eu, copeiro do rei, eu cheguei. Se ele tivesse ido com esse espírito, nariz empinado, se ele tivesse começado a apontar o dedo, a acusar severamente, descarregar o que estava no coração, a tirar a torto e a direito, irmãos, ele teria piorado a situação. Ele não teria conquistado os ouvidos dos moradores de Jerusalém, de jeito nenhum. E sabe, irmãos, não há lugar na igreja local para líderes, ou mesmo para membros que se acham perfeitos ou infalíveis. Porque eu tenho a coragem de dizer aqui, irmãos, que não há membro perfeito, nem ancião perfeito. Muitos irmãos estão a procurar a igreja perfeita. Se você achar a igreja perfeita, faz favor, liga logo para mim, porque eu gostaria de conhecer esta igreja. E se achar a igreja perfeita, faz favor de não tornar-se um membro daquela igreja, porque logo vai ser uma igreja imperfeita. Todos nós temos os nossos defeitos. Todos nós temos as nossas culpas, as nossas falhas, e irmãos. E o presbítero que quer melhorar a igreja admitirá que, como membro da igreja, ele tem parte no seu pecado e no seu fracasso. Ele não pensará em subir num palco de espiritualidade falsa e humilhar o povo de Deus. Quantas vezes isso tem acontecido? Eu não sei se os irmãos chegaram a conhecer um servo do Senhor. Já está com o Senhor. Ele morreu quando tinha 99 anos, creio. Era missionário durante longos anos em Angola. O nome dele era Thomas Ernest Wilson. O senhor Wilson visitou o Brasil, acho que em duas ocasiões. Foi antes de nós chegarmos aqui. Eu não sei se chegou a visitar o estado de Espírito Santo ou não. Mas ele contou que uma vez foi convidado para pregar numa conferência, e o seu companheiro, também ministrante da palavra, era membro daquela igreja. Então, ele conhecia todos os defeitos, todos os problemas daquela igreja. E no primeiro dia, eu creio que foi num sábado à tarde, a primeira sessão daquela conferência, os dois estavam sentados na plataforma, e esse irmão virou-se para o Sr. Wilson e disse: sabe de uma coisa? Essa igreja é uma igreja podre. E hoje eu vou jogar uma bomba. E o Sr. Wilson olhou para ele e disse: irmão, não faça isso, porque bombas provocam muito estrago e muito prejuízo. Cuidado. Mas o homem jogou a bomba e dividiu a igreja. E levou mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Para as duas igrejas reatarem um relacionamento. Irmãos, todos nós temos as nossas falhas e nós devemos fazer o que Neemias fez. Ele, perante o Senhor, disse: o Senhor, nós, o teu povo, nós temos culpa. Ele disse ao povo: estás vendo a miséria em que nós estamos. Ele associou-se com o povo neste problema. E se nós queremos conquistar o povo de Deus, nós temos que tomar o lugar humilde. E como temos notado, irmãos, humildade é uma das qualidades que Deus espera ver na liderança da igreja. Eu sei que o mundo não gosta de uma pessoa humilde. Acho que a mansidão, irmãos, é sinal de uma pessoa mole. Mas moleza não é a mesma coisa de mansidão. Uma pessoa mansa pode ter as suas convicções arraigadas na palavra de Deus, mas ser tratável, ser acessível, ser humilde. Mas quanta arrogância existe entre nós. E onde existe arrogância, irmãos, não há possibilidade de arrumar os problemas da igreja local. Em sexto lugar, note bem capítulo 2 e versículo 11. Posso ler esses versículos de novo? Não, os irmãos não vão ficar cansados, não, mas vale a pena ler os versículos. Eu cheguei a Jerusalém, onde esteve 3 dias. Então, à noite, no escuro, ele não chegou lá tocando trombeta. Olha, eu estou aqui, eu vou fazer, eu vou resolver o problema. Não, ele saiu à noite, escondido de todo mundo. E uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Eu admiro essa qualidade de Neemias, como admiro de Paulo. Uma certa vez, irmãos, Paulo foi tão censurado e tão criticado. Ele disse: olha, permita-me um momento de loucura, mas eu vou contar-lhes, né, alguma coisa da minha vida, isto, aquilo e outra coisa. Mas para Paulo, mesmo quando obrigado a assumir essa posição, para ele era um momento de loucura, né? Em 2 Coríntios capítulo 12, nós lemos daquela experiência. Certamente foi Paulo, ele estava a relatar alguma coisa que aconteceu na vida dele, como foi arrebatado para o céu, certo? E ele guardou silêncio durante quantos anos, irmãos? Ah, não sabem? Então vão ler, né? 2 Coríntios, não vou contar para vocês. Mas não foi 1 ano, nem 2 anos, nem 5 anos. Se tivesse sido eu ia sair no dia a seguir e pegar o primeiro alto-falante e ir falando. Eu ia chegar na casa de oração domingo de manhã e dizer: oh, sabe, irmãos, eu tive uma experiência tão maravilhoso, extraordinário com o Senhor. Paulo não, ele guardou silêncio. E sabe, irmãos, as coisas escondidas são as coisas que têm mais valor. A gente não acha pérolas na praia, né, de Camburi. Se achar, faz favor de me ligar também, eu vou lá amanhã, né? Ouro não se acha na superfície da terra, tem que cavar, certo? Tem que cavar. E sabe, as emoções mais preciosas são as emoções escondidas. E Neemias sentiu emoções, mas guardou para si. Ele diz aqui: ninguém o que, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saiu pela porta e assim por diante. Versículo 16: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. O sexto verbo, irmãos, é calcular. Calcular. Neemias deu ouvidos ao relatório de Ananias. Mas ao chegar a Jerusalém, ele saiu pessoalmente para investigar e avaliar a situação. Isso é muito necessário em todos os aspectos da igreja, não é verdade? Quanto estrago já ocorreu em igrejas locais porque os anciãos deram crédito a uma acusação e agiram, tomaram medidas e providências sem uma investigação apurada e minuciosa dos fatos. Só viram um lado. Irmãos, para tratar os problemas das igrejas, é importante ouvir os dois lados, averiguar, investigar. Foi isso que Neemias fez. Neemias quis conhecer a realidade, a causa do problema. E sabe, irmãos, anciãos têm o hábito de tapar buracos, cobrir rachaduras, sem examinar a raiz do problema, né? Nós temos uma ideia, irmãos, sabe, a melhor coisa para não fazer o barco, né, virar, a melhor coisa é varrer a sujeira por baixo do tapete. Vai embora.
qualquer dona de casa sabe que isso não é verdade, né? A sujeira fica lá, né? Quantas vezes, irmãos, somos como os tripulantes, né? E aquelas pessoas que viajaram no Titanic, né? Estavam aí a dançar nos bailes, assistindo filmes e tudo mais, né? Nem tinha pensamento de Deus, né? E quando, né, bateu no iceberg, o que aconteceu? O que aconteceu? Alguém sabe? Começaram a cantar um hino. Mais perto quero estar. Ah, isso resolve o problema? Quando o barco está a afundar, cantaram um hino e disseram, mais perto quero estar. Isso não ajuda nada, gente. Nós temos que ver o problema. Nós temos que examinar o raiz. Nós temos que calcular, irmãos, friamente o que está a acontecer e a melhor maneira de remediar o problema. E sem calcularmos, irmãos, nós vamos encontrar grandes dificuldades. Vamos para o Novo Testamento, para Lucas. Eu sei que o contexto é outro. O contexto em Lucas está a falar do discípulo do Senhor Jesus. Mas podemos tirar lições aqui. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. O Senhor não estava tão interessado. Estava interessado em números, e nós também devemos estar interessados em números. Mas sabe, irmãos, o Senhor Jesus não está apenas interessado nos grandes números que professam ser crentes. Ele prefere ficar com uma dúzia de pessoas que são discípulos verdadeiros do que com uma grande multidão que não tem interesse na causa do Senhor. E o Senhor, voltando, olhou bem nos olhos dele. Olhou bem nos olhos dessa multidão e disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer o quê? Para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos, é necessário que nós façamos o cálculo. Não é? E uma vez apoderando-se dos fatos, Neemias não perdeu tempo. Não perdeu tempo em expor tudo diante do povo e sugerir uma solução, mas primeiro ele fez os cálculos. Ele examinou o estrago, ele viu o que era necessário antes de falar com o povo. E o ancião capacitado por Deus, irmãos, não apenas repara o estrago, não apenas vê o estrago, mas ele tem a solução para reparar. Essa é a grande diferença. Neemias era um homem amável e tratável, preclaro e paciente, gentil e generoso, mas era, ao mesmo tempo, corajoso e sincero. Ao encontrar-se com os habitantes, ele foi direto ao assunto, sem rodeios. Ele foi bem objetivo, pois para ele pau era pau e pedra pedra. Ele diz, vocês estão vendo a situação lamentável aqui, então agora vamos reedificar. E ele tinha a solução. E como nós precisamos, irmãos, de líderes espirituais deste calibre, homens transparentes, homens de palavra, que falam a verdade, mas em amor. Pessoas que mostram as feridas, mas que ao mesmo tempo procuram sarar as feridas. Número 7, Neemias capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos desporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Falando daqueles Sambalat e Tobias, né? Neemias soube encorajar. Sabe, irmãos, é fácil provocar desânimo, é fácil provocar desordem, é fácil provocar inquietação, insurreição entre o povo de Deus. É difícil encorajar e estimular, e foi isso que Neemias fez em Jerusalém. Faltam-nos homens como Barnabé. O nome Barnabé significa o quê? Filho da consolação. E ele soube consolar. E, irmãos, nós precisamos não apenas de anciãos, mas precisamos de membros da igreja que sabem consolar, que sabem ajudar, que sabem encorajar. Eu vou ler para os irmãos uma história que eu li há poucos dias. Numa igreja dos Estados Unidos, o culto matutino de domingo começava com todos os membros da família presente. Mas num determinado momento, as crianças e adolescentes saíam para as respectivas classes e aulas. Enquanto saíam, a congregação tinha o costume de cantar um hino. O pastor, homem amável, sempre tinha um sorriso para as crianças ao passarem por ele. Certa manhã, distraído, o pastor não olhou em direção às crianças. E uma menina de 4 anos voltou correndo aos braços da mãe em prantos. E quando a mãe indagou a causa do choro, a menina respondeu: eu sorri para Deus e Deus não sorri de volta. Para aquela menina, o pastor representava Deus. E os anciãos, irmãos, são os representantes de Deus. E devem encorajar os membros da igreja com os seus sorrisos, com o seu abraço, com as suas palavras de ânimo, com o ensino da palavra de Deus, com o calor do seu amor. Isto é necessário na igreja local. Capítulo 1 e versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Eu era copeiro do rei. Capítulo 2, versículo 20. Então lhes respondeu: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Capítulo 7. É um capítulo bem extenso, né? Versículo 70. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 darigos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20000 darigos e em prata 2200, e assim por diante. Nós vemos, irmãos, que para reconstruir a igreja, sacrifício é necessário. Neemias sacrificou uma posição lucrativa. O povo deu coisas de grande valor para a reconstrução do templo. Theodore Roosevelt, um ex-presidente dos Estados Unidos, uma vez disse: nunca houve um homem ocioso cujo nome é digno de ser lembrado. Porque nós temos que sacrificar a nós mesmos, o nosso tempo, a nossa energia. Quando James Calvert estava para desembarcar na ilha de Fiji, o capitão do navio no qual Calvert e os seus companheiros viajaram O capitão disse-lhes: o senhor está a arriscar a sua vida e a dos seus companheiros se ficar aqui nesta ilha de selvagens, porque eram todos canibais. E Calvert respondeu, escutam bem essas palavras, ele disse: nós já morremos antes de virmos para cá. E se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Sacrificar é necessário, irmãos. Trabalhar. Neemias não era nenhum mandão ou tirano. Este homem que convivia com a realeza soube trabalhar nas ruínas de Jerusalém. Ele trocou o cálice pelo colher de pedreiro. Eu lembro-me uma vez na Escócia, eu e outros estávamos a construir um muro nos fundos da casa de oração, e lá para as 5 horas da tarde um ancião chegou a tempo de nos ver guardando as ferramentas, né? Ele não sujou as mãos. Ele viu um dos irmãos vestindo o seu casaco e disse: ai, João, mas este é casaco, é bom demais para vir trabalhar. Este irmão, né, ficou um pouco aborrecido, porque o ancião não teve presente, né, para ajudar, mas respondeu com todo o respeito. Ele era um pouco gago, né, o que tornou, né, a frase, né, mais interessante ainda. Ele falou: senhor Mikkelsen, é verdade, mas eu tirei o casaco para trabalhar. Neemias incentivou os outros a trabalhar, irmãos, mas ele mesmo deu o exemplo. Trabalho é necessário para reedificar a igreja. Não é feito, irmão, usando um bastão mágico, não. Exige trabalho. 10ª razão. Capítulo 4, versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. A nova versão internacional, muito interessante aqui, diz: ainda há muito entulho. Ainda há muito entulho. Entulho não tem valor, irmãos, mas uma coisa que o entulho faz, sabe o que é? Impede a construção. E há muito entulho nas igrejas locais, coisas que não têm valor ou pouco valor espiritual. E é necessário que examinemos os materiais que estão a ser usados na construção da igreja. Havia muitas coisas erradas em Jerusalém, muito entulho. Havia casamentos mistos, roubo, negócios corruptos, pessoas ímpias a trabalhar e até morar no templo. Os sacerdotes e os levitas estavam a ser negligenciados. E quantos obreiros, irmãos, estão a... Eu não estou a puxar a brasa, mas quantos obreiros nacionais estão a ser negligenciados? Como é que nós esperamos que a obra do Senhor avance? É necessário que nós removamos, irmãos, o entulho. Capítulo 2, versículo 19, mostra como este homem tinha que lutar contra os inimigos, né? Versículo 19: porém Sambalat o oronita e Tobias o servo amonito e Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Né? Ele teve que lutar, ele teve, irmãos, que cooperar. Capítulo 2, capítulo 8, não posso entrar em pormenores aqui. Mas eu quero finalizar no capítulo 5 e versículo 15, irmãos, porque isto é muito importante. Já temos tocado várias vezes neste assunto, mas é importante. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Note bem estas palavras. São apenas, irmãos, 5 palavras, mas revelam o caráter de Neemias. Porém, eu assim não fez. Então, o verbo aqui é exemplificar. Os primeiros governadores oprimiam o povo, exigiam alimento, vinho, 40 ciclos de prato e em dinheiro. Mas Neemias era bem diferente. Porém, eu assim não fiz. A nova versão internacional diz: não agi dessa maneira. Neemias era um homem de destaque, irmãos, cujo exemplo, maneira de ser e de agir, distinguiu dos outros. Era uma pessoa irrepreensível. E é necessário, irmãos, que o ancião tenha uma vida, um caráter irrepreensível. Posso ler mais um versículo? É bom terminarmos num bom ponto, né? Capítulo 6 e versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês. Ele construiu tudo em quantos dias, irmãos? Em 52 dias. Qual a lição? É perseverar, irmãos. É, no inglês, eu acho que tem em português também, eu esqueci de conferir isto, mas no inglês temos uma frase que diz: Roma não foi construída num só dia, né? E nem a igreja de Deus, irmãos. Neemias, apesar das críticas, acusações falsas, ameaças, contratempos, seduções, cansaço físico, mental e emocional, perseverou até completar a tarefa que lhe foi confiada. Que Deus nos ajude, irmãos, a perseverar na igreja local até completarmos a obra do Senhor, até completarmos a nossa carreira, até vermos a igreja aqui, as outras igrejas representadas, igrejas, irmãos, que brilham com a glória do Senhor. Obrigado, irmãos, pela oportunidade durante esses dias de compartilhar algumas coisas bem simples da palavra de Deus. Mas eu espero, irmãos, que a semana que temos passado estudando a palavra de Deus, que a palavra do Senhor possa transformar vidas individuais e que possa transformar também a vida coletiva da igreja aqui em São Torquato. Amém. E que Deus abençoe a sua palavra.